Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje um tema livre, vamos falar de músicos metidos a atores e de atores metidos a músicos e por isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com o Anderson.
E aí seus cantores de chuveiro, beleza?
Cara, até no chuveiro eu tô mandando mal hoje em dia, viu? Mas a gente
ainda tenta. Todo mundo canta no chuveiro, né? Essa é a verdade universal, velho.
Cara, quem canta seus males espanta, o poeta já diria, o dito popular já diria. E eu sou o Vinícius e hoje vamos pro tema livre. Vamos conversar aqui mais livremente, abertamente, sem pauta, lembrando e buscando a nossa memória. Músicos que se aventuraram no cinema, nos filmes, principalmente no cinema, né? Ou nas séries. E de atores que têm carreiras musicais ou posteriormente têm trabalhos musicais. Esse é um tema que a gente tinha conversado. Foi até o Anderson que trouxe a ideia, né? A gente tava conversando em off. Primeiro era pro BMF, depois a gente modificou a ideia. E é um tema que tem bastante exemplo, né, pra gente comentar.
Sim, e o que não falta, e o bom é que esse tema ele tem exemplos do lado muito bom e exemplos do lado mais baixo da escala da humanidade.
É, exatamente. A gente tem desde artistas que conseguiram seguir boas carreiras em ambas as escolhas artísticas, né? Tanto a musical quanto a de atuação. Teve uns que fracassaram em uma e foram bem em outras. Teve alguns que fracassaram nas duas. Então tem exemplos para todos os gostos. Então a gente vai tentar trazer um pouco do recorte e assim, além dos que a gente já sabe, não os mais populares, assim, que a maioria das pessoas sabe, tentar trazer alguma coisa diferente, né? Alguns outros artistas que fizeram coisas mais obscuras ou são mais não tão populares, né? Para as pessoas conhecerem. Vamos começar falando dos músicos, dos artistas musicais que foram para a atuação?
Eu vou começar então tirando um que me inspirou até a sugerir essa ideia, que é o Gene Simmons, baixista e um dos vocalistas do Kiss, porque desde sempre o Gene Simmons teve essa coisa de ser meio espalhafatoso, né? Tanto que ele já tem, o primeiro filme dele é o Kiss e o Fantasma do Parque, a gente já abordou num BMF, mas é assim, ele tem diversos outros projetos ao longo da prolífica carreira musical, onde ele dá uma pausa e vai se aventurar no cinema ou em séries de TV. Talvez o mais recente que todo mundo vai lembrar é quando ele fez aquela sequência do Quero Matar Meu Chefe, que ele é um dos chefes babaca lá do pessoal.
Aham.
Uhum. Mas assim, o Gene Simmons, enquanto ele é um bom baixista e um bom performer musical, cara, eu não sei porque que ele insiste na carreira à frente da tela, porque ele é muito ruim, cara. Ele sempre faz a mesma cara em todas as participações que ele faz. Eu acho isso. Como é que eu posso dizer? Ele é constantemente ruim atuando.
O Kiss e o Fantasma do Parque, ele traz aquela peculiaridade que é a banda inteira, né?
A banda inteira, verdade.
Esse filme é bom, hein? Pelo amor de Deus, olha lá o que vocês vão falar.
Esse filme é bom ao contrário.
E tem aquela ponto também que não só no cinema, né? Tem outras coisas, né? Série também, desenho, até no Scooby-Doo, tá ligado?
Nossa, o Scooby-Doo também é outro que... Deixa pra lá, né? Mas ele fez outras coisas que eu não sei se a galera lembra e tal, mas ele fez aquele Halloween, a noite do Halloween, não sei como tava em português, em inglês é o nome Trick or Treat, que ele é um DJ,
sim.
E aí tem o vocalista da banda morre e volta e incorpora no moleque, enfim, esse é uma merda. Mas assim, esse filme eu lembro que ele passou assim, com uma certa constância ali no comecinho dos anos 90. Então, lembrando assim, mas ele já fez. Aí ele interpretou ele mesmo no Detroit Rock City, que eu acho que é um filme assim, maravilhoso, mas ele é muito esquecido esse filme. Porque ele é um filme adolescente, bobalhão e tal, mas, porra, muito bom, cara. Ele tem uma participação especial no filme do Detroit Metal City. Não sei se vocês vão lembrar disso.
Lembro.
O anime.
Lembro.
E tem um filme baseado, né? Ele faz uma participação ali, um voice-over e tal. Mas eu não podia deixar passar porque, cara, como ele é horroroso atuando entre muitas aspas, cara.
Bem, se você assistiu um pedaço do reality show dele...
Nossa, verdade.
Você já tem uma noção do que você pode encontrar no cinema.
Isso que a gente viu do lado da apresentação, né? Aí ele já participou de CSI, ele já participou daquele Extreme Makeover. Aqueles programas de...
Sim, sim, de mudança de casa, de
maquiagem,
né?
O caralho. Falei, mano, não pode, cara. Ele é muito ruim, velho. Até do Hell's Kitchen ele já participou. O que, que ele tem a ver, mas enfim.
Ele é um cara que gosta de aparecer, né?
Sim. É, esse é o ponto, né? Ele é aparecido pra caralho, né? Esse, até o Paul Stanley, líder da banda, que nem ele, não se aventurou pelo cinema tanto, como ele fez,
não
né?
Não tanto, né?
É, exatamente. Pô,
ele fez um filme com o Tom Selleck, o Magno, esqueci o nome da porra do filme.
Pupa, The Changeman, né? É um negócio The
Runaway, o nome do filme. Ah. Em inglês.
Eu acho que tô ligado.
Essa porra nem chegou a passar do Brasil, enfim, foda-se. Cara, que é um filme patético, mas assim, tá lá. Tem um outro filme que... Cara, mas o que sempre pode piorar é que tem um filme dele com o Rutger Hauer, onde ele interpreta não um, mas dois personagens.
Meu Deus.
Um onde ele é o líder de uma gangue, que é meio afeminado, assim, umas unhas compridas, uns trajes de drag queen. E no outro, ele é um cara disfarçado, ele é um cara do FBI com uma barba e tal, mas assim, você olha pro cara, você sabe quem ele é. O grande plot do filme é quando ele se revela e você fala, nossa, quem diria que era você, não é mesmo? Enfim, filmes de ação dos anos 80.
Cara, eu vou pegar o gancho aí do Gene Simmons, continuar no meandro do rock e no meandro do qualidade musical, por certo tempo, né? Isso aí é discutível, mas com certeza é uma fase boa e de grandes sucessos. E falta total de qualidade na atuação. Tô falando de outro vocalista, o John Bon Jovi, líder do Bon Jovi.
Era o que eu pensei primeiro.
Cara, é que assim...
Olha, qualidade musical eu não diria, mas tudo bem. Essa é uma opinião pessoal.
É, não, assim, eu acho assim, o Bon Jovi muito bom vocalista. O Bon Jovi tem CDs ótimos, a banda.
Eu não consigo gostar, velho.
Eu gosto, assim, da fase clássica ali, eu acho muito
porra,
bom.
De
assim.
Fase clássica, é tudo a mesma merda. Mas enfim, prossiga.
Só que, assim, eu acho que não só o Bon Jovi, mas todos esses artistas, principalmente ali do hard rock, quando tava estourado nos Estados Unidos e no mundo, eles faziam clipes muito voltados à atuação, né? Então eles criavam cenas, criavam muita coisa ali pra performar os seus clipes e posteriormente seguiam a carreira, ou tentavam seguir pro lado da atuação nos filmes mesmo, né? E o Bon Jovi foi um desses caras, né? Ele foi pro cinema, ele fez alguns filmes, só que ele... Você pode não gostar do que ele fez de música, mas que a banda teve sucesso, isso é inegável. Mas sim. No cinema... no cinema, o sucesso não foi nem de longe o mesmo, né?
A curva é pra baixo, né?
Cara, o primeiro filme que ele fez é um filme chamado Jogo da Verdade, de 95, que já um romance ali bem chumbrega, bem fracassado. Depois ele fez um filme chamado O Sedutor, em 96. E cara, não o suficiente, depois ele vai fazer Os Vampiros em 2002.
Não, Os Vampiros, que é teoricamente continuação dos Vampiros do John Carpenter.
Exato. Cara...
A gente falou no cast do Carpenter isso, velho.
O filme é bizarro, velho.
Mas esperar o quê? O próprio filme do Carpenter eu já acho uma porcaria.
Ah, pois é, cara. O filme do Carpenter não é muito bom, não, mesmo.
E ele é a continuação desse filme. Com o Bon Jovi como protagonista. É bizarro demais.
Ele fez um outro genérico de navio, não sei porquê, começo dos anos 2000, tava numa época de filme de submarino.
E, 517E.
Tá, submarino é um tema que tá em baixa agora também, não tá em alta porque afundou, né?
Sempre tá em baixa o submarino.
Tá sempre em baixa, mas dessa vez ele tá muito baixo. Enfim.
Não pode rir dessas coisas.
Foda-se. Foda-se. Mas enfim, é o 5 alguma coisa, sabe? A Batalha do... Meu Deus,
é isso mesmo.
Genérico de... Qual que é o nome certo, Everton?
O quê? O Nelvinis que deve saber.
Não, eu não sei. Eu chutei 517E, alguma coisa assim mesmo.
É um número genérico.
É uma letra, parece uma placa de carro, é isso.
Exato. Exatamente. Mas não bastante, ele ainda fez um chamado Cry Wolf em 2006, que ele é um professor universitário. É uma coisa que não tem explicação.
Eu lembro, quando eu fui ver, eu lembro dele no Corrente do Bem, né?
Do Bem é o menos... É um bizarro,
ele faz
talvez.
O pai do menino, né?
É, isso, do Sexto Sentido.
Esse filme eu só achei ele chato.
Eu assisti pelo menos esse filme na escola, tá ligado?
Sim, minha lembrança é essa.
Eu gostava de passar muito esse filme. E hoje você vê esse filme, é muito esquisito, porque o protagonista, tipo, bonzinho do filme, que é além do menino, é o Kevin Spacey, né?
É.
Nossa senhora, como envelheceu mal isso.
É, então. Essa que é a parada.
Eu lembro que quando saiu aquele filme, por exemplo, do Ano Novo lá, que é aquela comédia romântica também.
Ah, sim.
Eu lembro que deu um barulhinho também, porque ele tava fazendo uma do parte ano novo? Também. É, tem uma comédia romântica que é num Ano Novo, que tem um monte de historinha de Ano Novo, sabe?
Ah, não faço ideia.
Tem, aí tem uma parte que é ter o Bon Jovi, tá ligado? Que eu acho que, eu não sei se foi na época que ele tinha voltado com It's My Life, essa porra, não lembro se foi nessa época, sabe? Mas o vídeo estava falando, por exemplo, dessa questão dos músicos, muito dos videoclipes, né? Que eles atuam nos videoclipes e depois vão tentar fazer alguma coisa no cinema, né? Mas isso também é uma coisa que, tipo, é uma coisa muito ligada já antigamente, né? A gente já tem os exemplos mais antigos possíveis, né? Beatles, Elvis, eles já foram... Tipo, muito da fama deles vieram dos filmes que eles faziam também, né?
Uhum, com certeza.
Eu acho até que mais do Elvis do que dos Beatles. Os Beatles, eles foram da música pro cinema muito mais pela fama que já existia. O Elvis, assim... É, eu vejo que ele já tinha uma fama, mas ele estourou de vez com o cinema, sabe?
É, e
porque ele virou um ícone visual, né?
E os filmes dos Beatles eram praticamente videoclipes juntados, né?
É, exatamente.
Uma sequência de clipes colado um no outro. Exceto talvez o Submarino Amarelo, mas enfim, que é uma viagem, né? O Magical Mystery Tour, que é uma viagem de ácido louca pra cacete. Mas os outros anteriores era tudo isso, era um grande videoclipe, assim, de passagens com as músicas, né? Tem nenhum grande exemplo de atuação nesses filmes. Talvez por isso que eu nem trouxe eles pra discussão, porque não tem... Não é de fato um trabalho cinematográfico, né? É muito mais uma peça de propaganda e divulgação.
Outro músico muito famoso e que ele tem também uma presença muito forte no cinema, é muito pelo jeito dele também de se expressar na música, que é o David Bowie, né?
É,
que
aí é um exemplo.
Aí você deu um exemplo girando 180 graus. Ele era absurdo, ele é incrivelmente um cara talentosíssimo na música e muito bom ator, cara.
Eu tenho um exemplo que vai dar a volta de novo quando.
Que vai ficar nesse vai e vem, né? A gente
vai exatamente.
Assim. Muito do David Bowie é também pela própria questão dele, cultural, de música dele, sabe? Dessa questão dele mesmo nos CDs, atuar, fazer personagens, sabe? Então isso também já traz uma força muito grande pra ele ir pro cinema e trazer personagens icônicos, né? Por exemplo, no Labirinto, cara, aquele personagem dele, ou mais recentemente, o Grande Truque, né, cara?
Que ele faz o Nikola Tesla.
Que também é muito bom, sabe?
Eu acho que é o melhor papel que ele já fez, mas...
É aquele exemplo do artista que é o artista na essência da palavra, né? Um cara em artes, no que ele se presta a fazer, ele faz, né?
Ele cantava, dançava, atuava, quando era mais novo dava porrada nos caras também. Tanto que ele tem os olhos de duas cores, todo mundo acha que é a doença, é na verdade um soco que ele levou num olho e sofreu tipo um derrame no olho, o olho mudou de cor. Não é natural, né? Mas enfim, o que acabou compondo ainda mais essa aura de personagem que ele tem. Ele é basicamente um personagem pronto, assim, né? Você só vai tirando, adicionando coisas ali, ele tá sempre uma pessoa diferente. Era, né? Infelizmente faleceu em 2017.
Uhum.
Cara, eu vou trazer a sardinha um pouco agora pro nosso Brasil, Zilzil de meu Deus. Que tem um ator que eu gosto dele, porque assim, eu acho que ele é engraçado. Ele tem essa vibe meio canastrão, engraçadão assim, mas ele é um bom cantor, que é o Daniel Boaventura. Não sei se vocês vão adicionar o nome. Uhum. Eu não sei. Esse cara, ele parece ser muito gente boa, assim.
Ele é o rei dos musicais, tá ligado?
É nos últimos anos é basicamente isso. Mas ele é um cara que veio, assim, da comédia. Ele fez a versão brasileira de Married with Children, passou na Band, que era uma merda. Mas ele acabou se destacando. Aí depois fez novela na Globo, aí faz musical, aí faz filme, lança disco e tal. Mas ele parece também nessa categoria de cara que, assim, faz tudo, né?
E faz tudo bem, né?
Sim, ele faz tudo bem. Isso que eu acho, assim, mais incrível, né? Eu fiquei com uma inveja danada quando ele fez o musical da Família Addams, porque ele tava contracenando com a Marisa Hort, que eu poderia puxar, que é outra também, que canta e dança, mas eu acho que não cabe porque ela não tem disco. Material dela na parte de canto, é mais musical. Mas ele tem disco lançado, tem carreira, tem show, tem a porra toda, né?
Bem, vou puxar um aqui, porque... Cara, que nem eu falei, quando eu falei que o Everton tá falando do David Bowie, eu falei que tinha uma carta que ia abaixar um pouco o nível. E é até curioso, porque eu acho que muita gente não imagina que esse artista, esse ator, ele começou na música e depois ele migrou pro cinema. Eu tô falando do Mark Wahlberg.
Nossa, o Mark.
Mark Wahlberg começou como Mark lá. Mark The Funk Bunch, que era o grupo de hip hop dele, que começou ali em 1991. Então ali no começo dos anos 90 ele tinha esse grupo de hip hop, que fez um relativo sucesso, principalmente ali nos Estados Unidos, né? E posteriormente ele migrou para o cinema, né? até estourar, o primeiro grande filme dele é o Bug Nights, né, de 97. Mas, cara, ele começou na música. E quando eu falei que ele é que o David Bowie é aquele cara que atingia o potencial artístico nas duas esferas, o Mark Wahlberg é o extremo oposto, né? Porque, bem, escute as músicas dele e você terá... Bem, você pode gostar, né? Pô, vai que bate uma nostalgia. E ele, no cinema, é aquela coisa muito discutível, né?
E isso é muito por causa do irmão dele, do Donnie Wahlberg, que também hoje é ator, mas que o irmão dele foi um dos fundadores do New Kids on the Block.
É, então, já vem de família, né?
A galera novinha não vai saber. Talvez saiba porque esteve na série da Netflix, lá no Fuller House e tal. Mas o Donnie Wahlberg não tava, claro, por questões contratuais, ele trabalha pra CBS. Mas, assim, é uma família onde os irmãos, eles são... O Donnie Wahlberg, ele é menos piorzinho, tanto atuando quanto cantando. Agora, o Mark Wahlberg, meu amigo... É assim, não dá pra negar que ele é aquele cara que você fala assim, pô, ele deve ser gente boa, ele tem presença de tela e tal, mas só isso não basta, falta aquele negócio, aquela coisinha principal chamada talento, né?
E ele é o exemplo, mas ele é o exemplo que a gente até comentou aqui, de que é um cara que é muito questionável no talento, né, na qualidade de atuação e musical, né, na parte artística musical que ele teve no início da carreira dele, mas é um cara que atingiu sucesso nos dois, né, muito mais como ator. Né? Ator, ele realmente, ele é um... Não sei se até hoje é um dos...
Que ele já foi músico.
Eu achei interessante isso, porque tem gente que nem lembra que, ou não sabe, não tem esse conhecimento da carreira musical dele anterior ao cinema, porque como ator ele se destacou muito mais e alcançou muito mais, e principalmente em termos de bolso cheio, né?
A gente precisa ser justo aqui, apesar da carreira dele ser uma grande montanha de merda, ele tem alguns pontos que ele se destaca, principalmente porque ele é muito o ator de um personagem.
É, ele tem bons filmes, sim. Ele não é um ator 100%.
Quando o personagem encaixa, né? Tipo...
Encaixa com ele, ele manda bem. Eu acho
ele
que
começa
é
bem, né? Onde ele, quando eu citei o Bug Nights, quando ele estoura...
O Bug Nights, do Paul Thomas Anderson.
Tem o Três Reis.
Três Reis.
Tem o Rockstar, aquele, eu acho. O Rockstar,
ele tá muito bem nesse filme. É, aquele outro, Quatro Irmãos... Os Infiltrados, ou seja...
Transformers.
Ai, você tá de sacanagem com a minha cara. Sabe, mas assim... ele tem, mas se você parar pra ver, o último grande papel dele talvez tenha sido aquele filme do Michael Bay, o No Pain, No Gain.
Sim.
Ele fez... Eu nem acredito que eu vou falar isso. É um bom filme do Michael Bay, porque ele não abusa daquela megalomania dele. É um filme, assim, dentro daquele universo ridículo, ainda mais pé no chão.
Então, eu nunca tive coragem de ver esse filme, porque era The Rock e o Mark Wahlberg.
Cara, veja, o filme funciona. O filme é bem legal, cara.
Mas, assim...
Não é nada revolucionário, mas é bem legal.
O Mark Wahlberg, ele pegou uma onda também de fazer aqueles filmes históricos ou de situações trágicas. Sim, também. E isso ele fez com uma certa qualidade, assim. Ele não precisa fazer muito, mas ele fez bem, ele fez aquela daquela estação de petróleo, né, que explodiu, não sei o que lá, e fez o de Boston também, da maratona. São bons filmes, assim.
Mas ele fez Fim dos Tempos.
Bem, é foda, né? Isso que é o foda.
Ele fez Uncharted, cara.
Cara, a gente tava falando muito dos caras de rock, né? E você trouxe o Mark, que é um exímio rapper, né? Mas, tipo, tem os rappers, né? Que entraram no cinema, né?
Sim, Everton. Eu vou deixar até você falar, eu só quero... Eu anotei aqui,
ó. Programa inteiro.
Eu anotei aqui, artista de rap e hip hop, tem um monte.
Um monte. O primeiro que eu vou citar, que é o Eminem, né, que é um dos maiores, assim, pelo menos todo mundo fala que ele é um dos grandes, sabe? E ele lança um filme que é da vida dele, sabe?
Não, ele foi esperto, né? Ele lançou um filme bom.
É um bom filme, sabe?
Muito bom. E ele parou por cima, né? Nunca mais fez outra coisa. Falou,
exatamente.
Mano, eu só fiz um
ele
filme
só fez
bom,
esse
tá bom,
filme
né?
Sobre a vida dele, ou seja, é uma coisa que tá bem controlada e ele atua fazendo ele mesmo. Então, tipo, porra, só vitória, sabe?
Não, ele mandou bem.
Mas aí a gente tem os caras que abusam de querer atuar e que pra mim sempre são horrorosos, que o maior exemplo pra mim é o Ice Cube. Cara, o Ice Cube, ele é horrível em todos os filmes dele, cara.
O Ice Cube, tira seu... O Ice-T, que compartilha o nome com ele é melhor, né? Ele
ah,
é
o Ice-T
um
é melhor,
ali.
Cara. No Law and Order,
ele funciona,
bem,
tá? Ele funciona.
Mas ele tem a banda de... Além de rapper, ele tem uma banda de heavy metal também.
Sim,
o Body Count. Ele gravou um disco horroroso com Black Sabbath, em 94 também, o Forbidden. É, não todos, ele gravou uma música daquele disco, né? Mas assim, como ator ele é melhor. Mas eu acho que também ele é muito marcado na ideia do policial, do Law and Order.
Sim.
Enquanto o Ice Cube ele é marcado em todos os filmes ruins que ele faz. Seja pai de família, seja policial, seja o malandrão, sabe? Ele é... Nossa, ele faz a sequência do Triple X que... Cara, da onde que os caras saíram do Vin Diesel pra chegar no Ice
Cube? Isso é pra mim uma das coisas mais inacreditáveis. Eu nunca entendi isso, cara.
Nunca entendi. E depois ele é esquecido no terceiro filme, sabe? Tipo, foda-se. Quer dizer, ele chega a fazer uma pontinha lá, que zoada pra cacete. Não, porque eu vou chamar os outros caras pra me ajudar. Aí ele aparece e faz uma firula de 5 minutos e vai embora, sabe? Foda-se. E aí, o que me leva a puxar, talvez, esse exemplo é mais obscuro, que é o Vanilla Ice.
Ah, além, é bem mais nossa, obscuro.
Além dele ser horroroso, que ele lança uma música chamada Ice Baby, onde ele
copia... Essa música é fenomenal, né?
Não, desculpa. Onde ele copia Under Pressure do Queen, e ele ainda fala assim... Nossa, eu nem conhecia essa música. Caralho, a música... Porra, você tá de sacanagem com a minha cara.
Eu conheço Ice Ice e não conheço Under Pressure.
Ice, baby.
É muito bom.
Enfim, mas ele... Cara, aí ele tem um filme de 91 chamado Cool Ice.
Nossa.
Ou em português, cara, é melhor ainda. Na Onda do Rap. Nossa. Uma comédia romântica. Mano, é uma comédia romântica sem vergonha. Protagonizada pelo nosso querido Vanilla Ice, que hoje tá fazendo protagonismo na cadeia. Ou já saiu, não lembro, enfim, foda-se. Mas, cara, esse filme não faz o menor sentido. Que ele é o garoto, ele é um rapper, que aí ele vai rodando pela cidade, performando nos clubes noturnos e tal, com essa música chamada Cool as Ice. E aí ele vai conquistando as garotas, e aí ele se apaixona por uma que, claro, não dá mole pra ele. E aí ele fica o resto do filme tentando... conquistar a mulher, enfim, comédia romântica padrão dos 90, o que já é ruim, e pra piorar, protagonizado pelo Vanilla Ice.
É, o Everton trouxe os meandros do rap hip hop, só outros nomes que eu marquei aqui. Você marcou mais alguma coisa, Everton?
Tenho alguns.
Vamos ver se combina. O primeiro que eu vou trazer, que é um cara que é mais anos 2000, que ele estoura na música, e posteriormente ele vai fazer o mesmo papel em todos os filmes, e normalmente os filmes são ruins, que é o 50 Cent. E ele é um cara que ele ganhou muito destaque no cinema de ação. É impressionante como ele começou a participar ativamente, não só dos filmes, como da produção. O cara... virou melhor amigo do Stallone, do tá ligado?
Seagal. Ele tem um filme dele com o Steven Seagal, velho.
O papel mais aleatório dele é nesse filme do Stallone, do que ele tem rotas de fuga, né? Que ele tem que... Esse mano, é muito aleatório o papel dele, cara.
Aí, não, ele tá em... E ele participou de vários e continua aparecendo em vários filmes, né? Ele é um cara que se explodiu, né? Você comentou do Eminem, né? E meio que ele, o Eminem é um dos caras que lançou ele ali, né? Quando ele começou. E posteriormente, a música ele até deixou de lado e eu acho que a maior parte da grana dele ou do trabalho artístico dele hoje é produção de cinema e cinema.
Porque é um risco, assim, pra ele menor.
As músicas dele vão continuar tocando, ele...
Exato,
vai continuar ganhando em cima disso.
Tá tudo certo. O filme ali, não é ele que paga. Se ele tiver produzindo, o prejuízo geralmente é dividido, sabe? Então ele já ganha o salário dele, aquela coisa toda. Mas aí você falando de rap, eu tenho que citar um que tava num filme que a gente viu recentemente, que é o RZA, do Wu-Tang Clan, que tá no Anônimo. Que curiosamente, ele é o irmão do personagem principal.
Sim. Eu também anotei aqui como, nesse meu ano do rap, uma artista, né, que é uma mulher, é Queen Latifah também, começou, né, no hip hop, no rap, final dos anos 80 ali, 89, 91, posteriormente ela vai pras séries e pros filmes, né?
Na mesma época do Will Smith.
O Will Smith é aquela coisa, né? O Will Smith é um daqueles selos de... O cara, ele teve excelência musical e como ator, ele chegou...
Ele tem uma proeza que eu acho única. Que eu acho não, ela é única. Ele foi do topo ao fundo na mesma noite.
Ele é o ator mais bem pago, o ator que rende mais grana pros estúdios.
Rendia, né? Porque não tá fazendo filme, né?
Ele foi por muitos anos e... Eu acho que dar a volta.
O Will Smith, muita pessoal fala que, tipo, eu não sei como era. Na época, realmente, ele fazia sucesso na música e tal. Mas o Will Smith virou o Will Smith a partir da atuação, né?
Eu também acho. As músicas que eu conheço do Smith são as músicas dos filmes, né? Do Man in Black e do Wild Wild West.
A música horrível do Man in Black.
Não, a música do Wild Wild West é pior, cara. É tão horrível do filme. A do MIB 2 ainda é passável. A do MIB 1 ainda é passável.
O Vinícius tinha falado da Queen Latifah, né? E pra mim ela sempre faz o par romântico com o Common, tá ligado? Que é outro rapper, né?
Também é outro rapper.
Mas que ele também se revelou como bom ator, cara.
Sim, ele faz uns filmes de ação.
Ele faz uma série que eu já comentei aqui chamada Hell on Wheels.
Sim.
Ele é um ex-escravizado que ganha liberdade e vai trabalhar na construção da ferrovia transpacífica, né? E, cara, ele manda muito bem nessa série.
É, ele tá também na... Acabou recentemente, eu até comentei num bloco final, que é Silo, da Apple TV. Ele também é um dos personagens principais ali da série, tá mandando bem, assim. E ele tá no John Wick, né?
Do John Wick 2. Ele é né, cara? Ele tá sempre aparecendo, né?
Ele tá com bom destaque hoje mesmo.
Ele se provou como um bom ator também.
Aí tem os outros que a gente citou. A gente citou, por exemplo, do Contra o Tempo, aquele filme do Jet Li, tem o DMX.
É. Carreira até foi mais curta, infelizmente, né? Mas ele também tava com... Ele é um 50 Cent da época ali, né?
Sim. E o Ludacris, né?
Nossa senhora!
Carinha carimbada do Velozes e Furiosos, né, cara?
Já que você jogou o nível desse podcast na lata do lixo, falando do Ludacris, e aí você acabou de citar o DMX... O DMX me lembra outra pessoa, que é o Steven Seagal.
Ah, eu anotei também aqui.
Caralho, porque ele não só... Ele é um mentiroso convicto. Péssimo ator. Ele é assediador. Lavador de dinheiro. Tudo que tem de ruim esse cara faz. Ele ainda inventa de lançar disco de blues. Um de jazz. E ele ainda protagoniza aqueles reality show fake da TV a cabo americana, cara. Então eu falo assim, o Steven Seagal, ele é um exemplo de que tudo que ele bota a mão é ruim. Ele faz merda.
Cara, o 50 Cent discorda de você. Isso é isso que eu tenho a dizer.
Não, o Steven Seagal, ele é muito ruim, cara. Não tem condições, cara.
Cara, eu acho que é também, assim, interessante comentar. Agora, uma artista saindo do meandro do hip hop, o Anderson já trouxe um pouco de rock, blues e muita mentira, né, com o Steven Seagal. Eu acho que a gente tem que falar da Lady Gaga também, né?
Então, aí já é a outra vertente, que são as popstars, né, cara?
Então, as popstars também tem um meandro. A Lady Gaga é importante porque, vamos dizer que mais recentemente ela entrou no mundo da atuação, né? Ela estourou lá com Nasce Uma Estrela. Estourou, assim, ela já era uma popstar super estourada na música, obviamente. Mas em Nasce Uma Estrela as pessoas olharam com cara, pô, ela é uma boa atriz também, né? Ela fez um grande filme. Kazaguchi eu não assisti. Falam que ela não vai bem, mas também não vai mal, então fica ali no meio termo. Mas ela virou uma artista importante também pra atuação, que tá sendo convidada pra projetos, Joker 2 e outras coisas que vão vir. Então ela também entrou nesses holofotes. E, pô, o talento musical dela é inegável, né? Ela é uma puta música, uma puta artista, né? Com ideias e no cinema também ela já fez coisas boas, então é interessante pensar no que pode vir ainda, né?
É, a curiosidade principalmente nessa sequência do Joker, né?
Nossa, essa eu tô muito curioso, pra falar a verdade.
Esse talvez vá ser, assim, o grande teste, não só do talento, mas eu acho que também da popularidade dela. Porque se o filme for ruim, mas ela ainda mandar bem, tipo, ela tá tranquilona, assim, vai seguir Hollywood adentro. Agora, se mesmo que o filme vá bem, ela não vá tão bem, aí eu acho que é meio que, sabe, uma pedra no caminho pra ela, que ela vai ter que pular, assim. Até agora, eu nunca vi, a Kazaguchi eu não vi, e eu Nasce Uma Estrela, eu vi umas partes ou outras, achei que ela tava bem, assim, mas...
Ela tá muito bem.
Eu acho que esse agora talvez seja o grande teste, assim, pra ela. Porque é uma sequência, um filme que todo mundo quer ver, sabe? É um papel que tá marcado com outra atriz, então, claro, um personagem com uma outra característica totalmente diferente, mas vamos ver o que acontece.
Mas essa questão das estrelas do pop, principalmente das divas do pop, assim, né? Atuais que tem. Diversas delas tentam fazer alguma coisa assim no cinema, né? E uma que eu lembro bem, por um exemplo horroroso, é a Rihanna, né? Que ela estrelou Battleship, né?
Ela estrelou Battleship, ela fez aquele Valerian, a cidade de Mil Planetas, nossa, que é outro filme que... Verdade. Muito bonito, mas muito ruim. Esse filme do Luke Besson, né?
Luke Besson, mas assim, o filme é lindo.
Lindo,
mas
lindo.
Isso, ele é vazio de tudo, cara.
Mas também, mano, qualquer protagonistas ali podia ser o melhor filme do mundo, que não dá, velho. Eles são muito...
Sim.
Nossa. Eles têm o carisma de uma porta, cara, de Lavigne. E o outro moleque lá, que eu não sei nem o nome, é bizarro.
E ela fez o 11 Homens e outro... Oito Mulheres.
Sim, que ela faz a participação, né?
Sim,
né?
Sim.
Que ela é especialista em tecnologia.
Ela manda bem nesse filme, assim, ok, funciona pro filme.
Esse
assim.
Filme, ele é ok. Esse filme é um filme nota 6.
É, exatamente.
Nem fede, nem cheira. Um outro cara que aí eu acho que ele manda bem nas duas pontas, que é, eu acho, primeiro que eu acho o nome dele, assim, o nome artístico dele maravilhoso, que é o André 3000, ou André 3000. do Outcast. E ele é um cara que manda bem, afinal o Outcast é um duo muito bom. Ele como ator, ele manda bem. Ele fez Os Quatro Irmãos junto com o Johnny Wahlberg, com o Mark Wahlberg. Ele fez o Jimi Hendrix numa biografia dele, que é um filme que passou muito despercebido assim, mas ele tá mandando bem pra caramba nesse filme. Ele fez também um filme com o amigo do Everton, o Will Ferrell. Aí esse filme é ruim. Esse filme, pelo amor de Deus, é padrão surpresa. Will Ferrell de filme. mas enfim, no geral ele manda bem assim, cara, saiu um outro filme ano passado, Ruído Branco, acho que é o nome, eu não lembro, mas enfim, ele tá lá no filme.
É do Noah Baumbach, né? Baumbach, isso, da Netflix, mas né?
Ele é um cara que costuma aparecer e mandar bem no que ele faz, assim, ele consegue ter talento nas duas pontas,
cara. É, tem também aqueles caras que começaram como atores e, na verdade, agora são muito mais conhecidos pela música. O grande exemplo pra mim é o Donald Glover, né?
Sim.
Que,
sim.
Tipo, o Childish Gambino foi uma coisa que... A parte musical dele foi uma coisa que estourou muito. E mesmo assim, agora também ele continua ainda na produção de TV, de cinema também, como um cara meio estourado, né, cara?
E eu tenho uma raiva desse filho da puta. Custava ter esperado que o minuto acabar pra ele sair, mas ele fica daquele com o doce dele.
O Donald Glover é um cara também que é fora da curva, né? Porque Community ali já brilha, né? Depois ele vai fazer Atlanta, que também é fenomenal. E na música também tem uma marca artística muito forte, né? Estourou. E também tem aquela junção, né? É isso também que pesa, né? O cara é um artista completo, né? Quando você faz a música lá, This Is America, e o clipe e tudo mais, e todo aquele fenômeno que foi, é uma coisa da arte completa, né? O cara, em todas as esferas do trabalho ali, consegue fazer uma coisa que fica muito marcante. Isso mostra qualidade em diferentes áreas, né?
É verdade. E falando em diferentes áreas, mas agora nem tanto de qualidade, falando de novo do Brasil.
Zil.
O Brasil tem alguns exemplos que são, ó...
Fábio Júnior.
Não, o filho do Fábio Júnior.
Nossa, você conseguiu piorar.
Eu tô falando do Fiuk.
Nossa, mano.
Mano, o Fiuk, cara, a carreira musical dele só existe porque ele é filho do Fábio Júnior, sabe?
Cara, mas o meme do pai é uma das coisas mais legais que tem, cara.
Mas assim, ele como ator também, ele tem um filme que eu acho que ele tá ok, até porque ele não é o protagonista, não é igual a novela que ele faz, essas coisas. É um filme onde ele é um personagem coadjuvante, que eu já citei num podcast, que é As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky, e que ele é o irmão mais velho do Bernardo, que é o personagem principal. E ali ele manda bem porque ele tá sendo ele, adolescente, em 2009, dando dicas pro irmão mais novo. É isso, ele não tá nem atuando, sabe? Ele tá sendo alguém minimamente racional, mas, cara, depois ele faz novela, é uma merda. Ele faz seriado, é uma merda. Ele não consegue interpretar ele mesmo num reality show, velho. Porra, é bizarro demais.
Ah, eu não sei se ele interpretou, mas os memes dele do Big Brother dele...
É isso.
É fenomenal, são fenomenais.
E a musical dele é calcada no fato dele ser filho do Fábio Júnior.
Fábio Júnior esse que também é um cantor... Ator, né? De novela. Deve ter feito uns filmes aí na vida.
Acho que mais novela.
Fez novela, eu tenho certeza, né? Rock Santeiro. Só lembro, na verdade, a minha memória dele é do Rock Santeiro.
É Selva de Pedra.
Também.
Acho que é mais famoso. Acho que o maior papel dele assim é Selva de Pedra.
Cara, antes da gente passar, vocês têm mais algum artista musical que se aventura na atuação?
Tem ultimamente o maior e mais louco de todos, que é o Jared Leto.
Que é o que eu ia falar, cara. Que é. Exatamente. Eu acho que ele é tipo um dos grandes destaques, assim, porque.
É, o Jared Leto começa virou piada, no cinema.
É o método Jared Leto de atuação.
Porque ele começa, que nem eu falei, que nem a parte do Donald Glover, né? Ele é um ator inicialmente.
Sim.
Faz uma banda de grande sucesso, mas mesmo assim continua também atuando e tal, fazendo coisas grandes, duvidosas.
E piora na atuação.
Ele é uma pessoa duvidosa, mas é isso, né, cara?
Pra dizer o mínimo.
O Jared Leto, eu vi isso em algum lugar, não lembro agora, mas ele disse que criou a banda porque a conexão que ele tem num show com o público é o que faltava pra ele quando ele atuava. Então, tipo, a pessoa ia assistir o filme dele, ele não sabia se a pessoa tava gostando ou não, porque ele não tinha essa conexão, né? Era só o que falavam depois. No público, se ele estiver tocando ali, ele vai saber se a pessoa tá gostando ou não, que ele tem essa conexão direta, né? Mas quem vai pagar show pra ver uma banda que não quer, né? Então ele também falhou, né, do critério. Sim. Mas enfim, tem esse ponto.
Ele tem excelentes trabalhos também.
Ele é bom ator,
quando
mas
quer,
ele...
Quando ele não... Então...
Ele não quer na maioria das vezes.
Ele era um bom ator, acho que a gente pode deixar... mais claro dessa forma.
Ele ganhou o Oscar e parou.
Ele era um bom ator e depois despirocou. Aquele método de atuação dele que ele incorpora o personagem e fica um mês isolado no quarto
do hotel. Eu acho que o Coringa acabou com a vida dele.
Bota uma seita pra ele.
É, sabe? Esse tipo de coisa. Agora, quando ele foi fazer o Duna 2049, que ele passou um mês usando aquela lente de contato pra aprender certinho como se comportar como um cego, falar, cara... Sabe, você poderia contratar um instrutor cego e estudar com ele sem parecer um maluco do caralho. Mas, por exemplo, em Clube de Compras Dallas, que ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante, ele tá bem pra caralho nesse filme.
O Senhor das Armas,
ele tá muito bem nesse filme. O Requiem para um Sonho, ele manda bem pra cacete também.
Clube da Luta, Quarto do Pânico.
É, mas depois ele se perde de uma maneira assim... inexplicável.
E é muito do...
Morbius.
Do Coringa, né, cara? Eu acho que... Também colocar
uma, é foda.
Colocar uma expectativa tão grande no Coringa dele e é...
Esse Coringa rapper dele.
É, cara, não funciona de jeito nenhum. É tão horroroso, sabe?
E fique claro, o problema não é o Coringa ser rapper. O problema é que o Jared Leto achou que aquilo era ser rapper.
Aquela risada, eu vou fazer uma risada aqui. Ah, vai tomando. E a banda dele é horrível. Eu odeio...
Com todas as minhas forças... Mas
o Vini já citou a música boa deles que eu lembro, hein?
Eles têm música, você já citou. Eles têm música boa, sim. Third Seconds to Mars tem música boa. Quando o 30 Seconds to Mars saiu, eu achava a coisa mais ridícula do planeta Terra. Achava horrível.
Eu continuo achando.
E depois, posteriormente, eu gostei de algumas músicas. Mas, assim, sei lá, tiver três músicas que eu consigo escutar. Acho que a música é a do filme do Zack Snyder. Ó, olha a junção. Música do 30 Seconds to Mars com o filme do Zack Snyder. É Close to the Air, eu acho que foi o nome da música, mas não tenho certeza. É um trilha sonora daquele filme lá, essa música é legal. Mas é.
A gente tem que falar que um tá na moda, por causa de uma polêmica, que é o The Weeknd, né? Com aquela série pavorosa da HBO.
Bem lembrado. Eu não assisti e não gostei.
Eu vi um episódio e achei uma bosta. É praticamente um softcore, quase um hardcore ali, sabe? É um filme, é uma série polêmica, vazia, assim, ridícula.
É aquela coisa, The Wicked também, né? É um artista musical, é um músico que é muito performático nos clipes, nas ideias, né? Nos trabalhos recentes dele e partiu pra coisa direta, né? Pra série de televisão. O nome dele foi uma coisa também que ajudou muito, não só a vender a série, mas também a HBO aceitar o projeto. Mas o que eu tenho também de relatos é que a atuação dele é pavorosa.
É, pelo Sam Levinson também, do Euforia, né? Que, tipo, fez um puta sucesso a série, aí agora lançou essa junto, que é uma bomba, tá ligado?
Mano, a HBO cortou um episódio da série.
Mano.
Era pra ter 6, teve 5. Cortou um episódio. Depois o Sam Levinson falou assim, não, é porque a gente achou que não precisava do 6º, aí fez uma bem bolado lá, enfim. É isso, né? Não deu certo.
É.
Tem um cara aqui que, porra, ele sempre aparece, a gente sempre vê ele, que é o Michael Peter Balzari. Vocês sabem quem é o Michael Peter Balzari?
Não.
É o Flea, do Red Hot Chili Peppers.
Ele sempre aparece, cara.
Cara,
esse é um arroz de festa também,
esse cara aí, né? E é legal porque, assim, ele nunca é muita coisa, mas ele sempre tá ali, marcando presença no filme.
Ele nunca vai ter um grande papel assim, ele sempre vai ser um cara que vai estar lá, sabe?
O coadjuvante, né?
De Volta pro Futuro.
Ele desafiou o Mark Fly pra um racha. No final do filme.
O grande Lebowski que a gente comentou aqui foi a primeira escolha do Anderson lá do clube do filme, que é muito legal o papel dele.
Baby Driver.
Ele tá no Babylon, novo filme do Damien Chazelle, que saiu ano passado. Ele fez voz do Toy Story 4, divertidamente, ele faz personagem também, então ele tá muito envolvido no cinema. Bem, da banda dele, o Anthony Kiedis também participa lá do...
Nossa, mas o Anthony Kiedis atuando, pelo amor de Deus, cara.
Do filme da Catherine Bigelow. Ele consegue não falar e atuar mal. Eu nunca vi isso.
O Chad Smith também aparece em filme pra caramba.
Mas o maior papel do Chad Smith é ser sósia do Will Ferrell.
É, então. Todos os filmes que tem o Will Ferrell, automaticamente tem o Chad Smith.
Eu acho que de músico, assim, tem só mais um que eu tinha separado, que é o Dave Grohl, que eu acho que é um cara que merece a citação. Não sei se vocês pensaram nele. Porque o Dave Grohl também tem essa via artística, assim, da atuação.
Eu só consigo lembrar o Tenacious D.
Ele tem o Tenacious D, aí ele faz. Ano passado ele lançou o Estúdio 666, que é um filme mesmo.
Eu não vi ainda.
Que é um filme do Foo Fighters ali, mas é um filme de terror. Terror e tal. Mas ele é um cara que, além de ter os... É um terrível. É
engraçado esse filme.
Mas eu acho engraçado. Eu acho legal e vale, eu acho, a citação, porque ele é um cara que... Ele atua o tempo inteiro, né? O Foo Fighters é uma banda que ficou muito conhecida ali nos tempos de MTV, porque fazia esses clipes com histórias, com mini-filmes, com os atores, com seus músicos, né? Com os membros da banda performando, e o Dave Grohl se destacava, né? Então, eu acho que é legal.
Clássico.
Learn to Fly é um clássico, mas
tem... um outro que eu gosto muito é o White Limo, que, com a participação do Leme, do Motorhead.
Tem um na escola também, que é muito legal, que eu não lembro.
O da escola é o One by One.
É, legal.
Que é da época do mesmo filme, aliás.
Tem um de uma música chamada Low, que é com Jack Black. Esse clipe também tem duas versões. Tem uma versão normal que passava na TV e tem uma versão pra maior de 18, que eles bebem, usam droga. É uma loucura. Mas também é bem legal.
Ele é muito amigo do Jack Black, né? E o Jack Black é um cara também que tem a banda, tem o Tenacious D, tem dois ou três discos lançados, tem toda uma carreira filmográfica extensa, tem um filme da banda, ou seja, é um cara que consegue também. E vira e mexe, ele tá aparecendo em documentário de rock também, né? É incrível isso, cara. O quão grande ele ficou nas duas vertentes.
Bem, e na vertente da atuação pra música, o que vocês pensaram?
Essa é uma vertente menor, sabia? Porque é muito mais fácil um ator conseguir um papel de destaque depois do que um cara começar como ator e deslanchar pra outra ponta, sabe?
Uhum. Eu acho que primeiro tem uma ideia até parecida com o Divas Pops, que o Everton eu falei da Lady Gaga, o Everton trouxe também, pensando, tem uma coisa menor, que são aqueles atores e atrizes, principalmente atrizes mirins, que começam ali nos produtos Disney, Nickelodeon, e posteriormente vão pra carreira musical, né? Selena Gomez, Demi Lovato, a Miley Cyrus, são atrizes que começaram ali...
Ariana Grande,
o Justin Timberlake...
O Justin Timberlake, até um pouco maior, né? E essas atrizes, né, começaram ali nos seus programas mirins ali da TV, a maioria com música ali também envolvida, mas posteriormente conseguiram carreiras musicais sólidas e posteriormente fazem as suas aparições em filmes, né? Dessas que eu citei, a Demi Lovato, a Miley Cyrus, se é carreira musical propriamente dita hoje, né? A Selena Gomez ainda vai muito pros dois lados, né? Ainda vai, faz muitos filmes, séries, o Only Murders in the Building é um sucesso recente dela, mas ainda vira e mexe, lança singles, músicas e tudo mais.
Uma gigante é a Ariana Grande, né?
A Ariana Grande foi que se tornou muito grande na música especificamente, né?
Mas ela tem bastante coisa no Nickelodeon, né?
Na Disney, ela fazia muita série. Aquelas comédias podres que a Disney...
piada reciclada. Existe até hoje isso.
Aí também tem a Lindsay Lohan, que ela tem um outro apelido, mas eu não vou falar aqui agora. Tem a Amanda Bynes, os Jonas Brothers.
Atuam, que tem, tipo, também... Por exemplo, um deles sempre aparece em um filme, que é o Nick Jonas, ó. Ele sempre tava fazendo alguma coisa,
em,
né?
The Right Things, mais atua, todos, né? Na segunda temporada, ele também tava.
Tava mesmo. Dos filmes do Jumanji, né? Do remake do Jumanji.
Desculpa, não é o Nick, era o Joe Jonas que tava. Enfim, mas eles aparecem.
Então. É um Jonas.
Não, os três, eles atuam, eles cantam, eles dançam, eles cozinham, passam, fazem tudo. O mais velho, eu acho que é o Kevin, sei lá, ó. Ele ainda é a cara do Antônio Bandeiras quando mais jovem, quer dizer...
Você citou rapidamente, você citou rapidamente, você falando disso, de fazer muitas coisas, o Justin Timberlake, que é um cara que, gostando ou não das músicas, eu acho que ele é um cara muito bom nas duas coisas, ele é um bom cantor, sim, um bom performer, ele dança, muito.
Ele é naquela categoria de artistas assim que fazem tudo, ele canta, dança, compõe.
E eu acho ele um bom ator também, isso que eu falo. Ele bom, sim, tem isso.
Um filme que a gente adora falar aqui, é no Limite do Amanhã?
O Preço da Manhã.
Porque o filme é lá essas coisas, mas a participação dele é boa. Eu acho que
ele é um bom ator.
Fosse um pouquinho melhor, talvez ele tivesse mais destaque. Ele na a rede social, ele interpreta o cara que fundou o Napster também, mandou bem pra caramba naquele filme. Então assim, ele é um cara que ele consegue fazer tudo e tudo muito bem.
E aí, vocês têm algum ator, atriz, vocês pensaram ou pesquisaram que tem algum projeto musical não muito conhecido? Ou que as pessoas, vocês acham que as pessoas não sabem que eles também se vão, caminham pra esse lado da música?
Tem um nome que me vem à mente, que é a Lana Haim, que ela protagonizou o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. Primeira vez que eu vi essa mulher atuar, porque é o primeiro filme dela, e depois eu descobri que, pesquisando, eu descobri que ela tem um grupo com as irmãs dela, um trio, ou era um quarteto, enfim, chamado Acho Haim.
É um trio.
É um trio, né?
Eu conheci...
Que eles têm aí, sei lá, uns 15, 20 anos de carreira e eu nunca tinha ouvido falar.
Eu já tinha ouvido falar, não sei porquê. Nunca tinha parado.
Aí eu fui ouvir e falei, agora que eu sei porque que eu nunca ouvi falar.
Elas tiveram recentemente aqui, né, no festival que teve esse ano. Eu não vou lembrar.
Qualquer festival hipster que toca aqui no Brasil tem esse tipo de banda.
Teve, elas estavam no Augusta aqui em São Paulo, estavam dando rolê por aqui.
Nossa, entendi porque que eu não ouvi falar dela. Que musiquinha, qualquer coisa. Mas no filme, Alma do bem pra caramba. O filme tem...
Ó, eu tenho dois aqui, talvez pra gente finalizar, mas que tem CDs gravados. Tem CDs gravados. Um é o Keanu Reeves, sim, ele tem uma banda de
ninguém lembra. Né?
É, recentemente tocaram no festival, não foi? Ele tocou também. É uma banda chamada Dog Star. É uma banda de rockzinho, grunge, né? Mais por essa vertente. E a Scarlett Johansson também tem um trabalho musical, assim, bem forte até. Ela tem dois CDs completos, né? Em 2008 e 2009, lançou dois CDs e alguns singles ali por anos que ela foi lançando. É muito cover, mas também algumas músicas autorais. É uma coisa meio folk, mais música americana, assim. E ela tem essa carreira musical também. É, muita gente não conhece, né? Porque é muito mais estourada no cinema, mas ela também tem essa carreira musical.
É, um que eu lembro também, assim, é o Johnny Depp, né? Tem aquele grupo
Tem um grupo dele com...
O Hollywood Vampires. Hollywood
com Alice Cooper e tal.
Exatamente. O grupo existe. Eles tocaram no Hellfest agora.
Eles tocaram no Rock in Rio aqui.
Rock in Rio.
Mas foi no Rock in Rio.
Esse ano tem
foi 2017?
Foi.
Ou
foi por aí.
Enfim, não lembro. Eles tocaram no Rock in Rio.
Foi uma das bandas principais ali. Eu acho que antes da banda principal do palco no dia. E hoje, esse ano eles tocaram. Eu tava vendo o line-up do Hellfest, que é um festival francês muito grande. Um dos principais festivais da França. Eles estavam um lineup, o Johnny Depp tava lá tocando. É, tem isso mesmo, né?
Eu posso trazer um pra encerrar?
Claro.
Um BR. É dois.
BR, muito
bem. BR, que...
Falcão.
Ela se destaca... Não, Falcão é o concurso, né, cara? Ele tá no top dos tops nas duas categorias. Mas é uma pessoa que se destaca muito mais no final do ano, que é a Marjorie este ano.
Nossa senhora, corta essa piada.
Dia 31 de dezembro, que vai... Dia 31 de dezembro, eu não vou ver mais a Marjorie este ano, agora só ano que vem. Clássico, né?
Mas você tá falando da carreira dela solo ou da Vagabanda?
É aí que eu ia chegar. Ela talvez tenha a melhor banda de todos os tempos, que só tem uma música, que é a Vagabanda.
Sim.
Mas falando sério, a carreira dela musical é sólida. Ela tem discos, faz shows e o caralho, mas ela se encontrou como atriz. Porra.
Ela é muito
fantástica,
foda.
Atuando, é cara. Boa. Puta que... Você esquece que ela tem se passado tendo feito a Natasha de Malhação, tá ligado? Você fala, caralho, essa mulher é incrível. Tudo que ela pega pra fazer, ela faz bem, velho. Ela não erra.
Muito bem, bem lembrado, realmente é.
E em especial,
uma boa lembrança.
Aquela série da Globo, Sob Pressão.
É, fala, isso aí que ela...
Mano, ela é uma atriz fantástica, assim, cara.
Muito bem. Cara, esses foram o que a gente lembrou, né? Mas com certeza
o que
tem...
Mais tem.
Nossa, tem muita coisa, cada vez mais, né?
Faltou a galera do Rebelde. Isso dá um programa. É. Mas não o Rebelde gringo, da Record.
Nossa, mas você tá um programa pra falar do que acontece na vida pessoal desses cidadãos.
É um programa que você vai fazer na merda.
Cara, com certeza tem muito mais artistas que a gente não lembrou, não citou. Citamos alguns aqui, mas com certeza tem muitos outros que fazem participações menores, maiores e vão continuar tendo, né? Isso cada vez mais comum. E sempre foi comum, né, em Hollywood, no meio artístico americano e internacional também. E continua sendo popular, continua acontecendo. Então, com certeza, se a gente fizer uma parte 2 desse programa, vão ter muito mais exemplos que a gente vai lembrar ou que vão aparecer por aí. Mas você, ouvinte, o que você lembrar de artistas, de músicos que foram atuar e também de atores que foram cantar ou fazer projetos musicais? Conta pra gente o que você lembra, algum que a gente esqueceu aqui. E vamos pro bloco final?
Bora!
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando agora pra gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar?
Eu vou começar falando do David Bowie de novo, porque ano passado saiu um videoclipe de 2 horas e 20 / documentário chamado Muna's Daydream, que estreou no IMAX, estreou em Cannes, o caralho. E assim, ele é um grande documentário citando a vida do David Bowie, porque ele não foi só um cara além do mundo, ele foi um cara do mundo, né? Assim, e o que é mais maravilhoso é porque são videoclipes tocando em sequência, mas que os clipes e as montagens feitas pra esse filme, eles contam toda uma história. Não tem diálogos, não tem essas coisas. E, inclusive, tem uma trilha sonora lançada junto pra você acompanhar com o filme, sabe? E cara, ele é uma viagem, assim, muito boa pra quem curte o David Bowie. E pra quem não curte, mas quer ouvir uma música boa, ele é uma excelente companhia pra quem quer colocar alguma coisa pra tocar e fala assim, eu quero aquele barulho de fundo enquanto eu faço alguma coisa. Porque dá 10 10 minutos você para de fazer e vai assistir o filme. Comigo aconteceu isso. Eu dei play no filme e fui. É, lembra muito o Interestela do Daft Punk?
Sim. Ah, achei que era do Nolan.
Não. Lembra muito, assim, são clipes sequenciados contando uma história.
Muito legal. Então,
a minha recomendação é essa.
Dá pra contar que o Daft Punk atuou em Tron?
Ah, dá, né? Eles atuaram pra caralho num clipe pra informar que a banda tava acabando.
É, foda, isso é verdade, né? Sim.
Eles são foda também, porra.
Everton?
Cara, eu vou falar... Na verdade, é um capítulo que eu assisti, que eu comecei de uma série que eu fui ver no Amazon, no Prime Video, né? Que é uma série alemã chamada O Grifo.
Não sei se eu vi a cara dela lá, mas... Eu vi a cara dela lá no Prime Video.
Cara, eu achei bem legalzinha. Eu acho que ela tem uns elementos tipo de Supernatural, de Stranger Things. Ela se passa nos anos 90, tem toda uma trilha sonora baseada naquela época e tal. Tem um mistério em volta lá, tem uma relação entre dois irmãos. Tem essa pegada, assim, mais estranha, mais tipo de pegar a nostalgia, assim. E tem um grande mistério em volta, sabe? E o primeiro capítulo é bem interessante. Eu achei bem legal. E é curtinha, são 6 episódios só. Então, provavelmente terminarei.
Boa, boa. Eu vou comentar uma série também nova, da Apple TV, que é Sequestro no Ar, ou Hijack. É nova série da Apple TV, protagonizada ali pelo Idris Elba. Não sei se vocês viram a cara dela ou ouviram falar dela.
Só ouvi que ia lançar, mas... Não,
ela saiu no serviço, eu falei assim, vou dar play aqui, né? Assisti o primeiro episódio, porque é aquele esquema, né? A Apple lança 2 episódios, primeiro, e depois vai lançando semanalmente. Então, hoje a série tem 3 episódios. Dá pra curtir aí ou acompanhar quem tiver interesse. É um thriller que, bem, no título da história já tá tudo escrito, sequestro no ar, é literalmente o que acontece, é mais um thriller, mais uma história de um sequestro de um avião que tá indo tá saindo ali de Dubai e tá indo, se eu não me engano é Dubai, é por ali, Dubai, Qatar, um dos dois, e tá indo pra Londres. E o Sam é o personagem do Idris Elba, que tá nesse avião. Ele é um super negociador do mundo corporativo, e quando ele percebe que tá tendo sequestro ali, ele começa a tentar negociar e tentar entender o que aqueles caras querem e fazer um jeito de que ele sobreviva e que ele consiga que todo mundo sobreviva ali dentro do avião. Então, os 3 primeiros episódios, ele é muito aquele suspense thriller que você vai acompanhando os detalhes e o personagem do Idris Elba é os nossos olhos, ele vai tentando entender o que tá acontecendo. São 3 capítulos interessantes, assim, eu gostei da atmosfera, é uma série bem gravada, é bem feita. O Idris Elba é muito bom, então ele é um cara empático, né? Você gosta das histórias, você acompanha as histórias bem com ele. Então, por enquanto, a série tá indo bem, né? Depois eu posso voltar pra falar se ela termina mal, mas 3 episódios, Apple TV Plus, Sequestro no Ar, tá lá, quiser acompanhar, toda semana tem episódio novo, certo?
Ainda mais agora que acabou o Ted Lasso.
Sim.
O catálogo da Apple TV não é tão extenso.
Não.
Mas ele tem algumas obras, ele tem uma comédia que eu comecei a assistir que é boa para um cacete, que é a Física.
Ah, eu vi lá.
Pela Rose Byrne, que é uma paródia do consumismo dos anos 80, aquela coisa toda, do teleginástica e o caralho. Mano, é genial essa. Eu vi 2 episódios e quero assistir o resto logo.
Tem o mano do White Lotus e do White Lotus também, o gerente da primeira temporada, se eu não me engano. É isso, né, galera?
Sim.
Muito bem, conversamos aqui sobre artistas, né, nas suas esferas de atuação ou musicais, né, flertando nos mundos, né, entre os dois mundos. E, claro, se você quiser conversar com a gente sobre o tema desse episódio ou outros temas de outros episódios, pode procurar a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E nós temos um grupo no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo, entra lá, a gente conversa sobre séries, filmes, tudo isso que a gente fala no podcast, os episódios, lançamentos, muita coisa, entra lá. E, claro, para continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Amazon Music, tá no Google Podcast. Onde você não encontrar o Sofaverso, manda mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o podcast na sua plataforma de áudio favorita, certo? Semana que vem tem episódio novo e valeu!
Falou! E eu não sei cantar, gente, mas eu tenho uma extensa carreira no chuveiro.